Boa noite a todos. Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo, Palácio Humberto de Oliveira Serra, Plenário Arthur Mendes de Souza, nona sessão ordinária, dia 16 de junho de 2016. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Amauri Gomes de Januário, vice-presidente, e a vereadora Nildécia Vieira de Oliveira, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido os funcionários Ademar Pereira Lima, chefe de gabinete, Luca Guimarães, subprocurador, Luciana Justino das Neves, Leandro Farig, Patrícia Souza, para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicita a secretária a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município, aberta a nona sessão ordinária do quarto período legislativo da 17ª Legislatura dessa Augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Juvenal a leitura bíblica.
Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter de todos os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os vossos pecados. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicita, senhora secretária, a leitura da pauta.
Nona sessão ordinária do dia 16 de junho de 2016, às 19 horas. Para discussão e votação, projeto de lei complementar número 002 de 2016, que autoriza a revisão geral dos salários dos servidores públicos e fixa a remuneração mínima municipal para os profissionais do magistério e reduz valores quantitativos dos cargos da estrutura organizacional da prefeitura, extingue outros e dá outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Para encaminhamento, projeto de lei número 005-2016, que altera o quantitativo dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde, de que tratam as leis 2607-2011, 2.400-2007, de autoria do Poder Executivo Municipal. Proposições apresentadas pela vereadora Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Que seja feita reforma da praça do CAIS deste município. Que seja colocado um aquecedor na piscina do Centro de Convivência Vantuil Fonseca, situado no bairro Coab, desde o município Cras. Que seja feita uma solicitação à Secretaria Municipal de Saúde que o carro fumacê possa passar nos devidos bairros Santa Amaro, São José, Marcílio Dias 1 e 2, Vila dos Pescadores e centro da cidade. Proposições apresentadas pelo vereador Adilson Vasconcelos Conceição, indicando ao Poder Executivo Municipal. Que seja realizada a instalação de água tratada no bairro Areal. Que sejam instalados banheiros químicos que dão manutenção devida durante o período do Festival do Forró na Vila de Itaúnas. Que seja feita a contratação de mais garis para atender na coleta de lixo na Vila de Itaúnas durante o período do Festival de Forró. Que seja contratada guarda-vidas para melhor atender a demanda de pessoas que visitarão a Vila de Itaúnas durante o período do Festival de Forró. Que seja feito patrulhamento da rua Braço do Rio até o bairro Areal. Que seja instalada a placa indicativa de proibir estacionar próximo ao restaurante do Cizinho, na Vila de Itaúnas. Que seja instalado um ponto de informações turísticas na Vila de Itaúnas durante o período de Festival de Forró. Que seja feita a limpeza no portal da Vila de Itaúnas dos restaurantes de materiais que ficou, dos restantes de materiais que ficou após a conclusão da obra, como também a capina do local. Que o PSF de Itaúnas esteja em funcionamento 24 horas por dia durante o período do Festival de Forró. Ampliação da rede elétrica e instalação de luminárias nos postos de localização do bairro Andreal. Que seja retirada a areia no trecho do aterro de acesso às praias de Vila de Itaúnas e assentamentos vizinhos. Que o transporte coletivo do município possa incluir em sua rota de passagem a rua Braço do Rio, do bairro Areal, bem como as ruas do bairro Antônio Lopes. Que Que seja feita a contratação de mais garis para atender na coleta de lixo na Vila de Itaúnas durante o período de festival de forró. Balancete do mês de maio do corrente ano exercício deste Poder Legislativo. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 14 de junho de 2016, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Gostaria de registrar a presença nosso amigo e irmão aí, ex-prefeito do município, o senhor Edmundo, e também representando o Poder Executivo aí, meu amigo Dr. Paulo César. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Estelina.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, Anderson Kleber, nosso vice, Amaury Januário, e a nossa secretária, Nildécia. Cumprimentar também aqui os nossos companheiros vereadores, vereadoras, esse público maravilhoso aqui hoje presente, nossa categoria de colegas, professores, também o colega Edmundo Norberto, sua presença nos alegra bastante. E assim, na pessoa do Edmundo, cumprimentar com meu boa noite. Quero aqui, nessa tribuna, parabenizar já o nosso vereador, né, aqui presente, o Rogério, pelo seu requerimento na sessão passada, pedindo, né, presidente, audiência pública no distrito do Braço do Rio, com os feirantes, né, para estar tratando de alguns assuntos, principalmente aqui foi exposto o funcionamento da feira livre lá do Braço do Rio. Estive já, presidente, conversando com alguns feirantes, né, também já convidando, né, que sei que o senhor já deve ter feito, né, mas como eu estou assim, muito presente lá na feira, e vejo, viu, presidente, a necessidade mesmo, não da mudança, né, como eles já foram já pegos, né, que quer transferir, né, para o sábado, mas essa feira já se vem se arrastando desde os anos 70 e sempre no domingo, né, Edmundo? Sempre aos domingos. Segundo, foi questionado que chega à feira os restolhos, né? Mas e aqueles agricultores que estão lá na roça, que traz o seu alface verdinho, que traz a sua batata doce? Então, é bom, né, que seja também questionado essa feira. Também nós temos lá o mercado municipal, que teve sua reforma, e também conversando com alguns que hoje estão lá, localizados, usou-se, presidente, alguns materiais novos e outros já usados. O senhor há de saber que o senhor com certeza caminha naquela feira e agradeça a Deus por não estar chovendo, mas também deveria estar pela seca que nós estamos passando. Mas eles sofrem, porque é cada buraco na telha desse tamanho. E a farinha, principalmente, né? Coitados. Se não cobrirem, inunda. Né? Está lá. Podem ir lá e ver. Porque eu estou praticamente todos os dias passando por lá, cumprimentando aqueles senhores, pessoas de luta, E ele sempre cobrando. Eu já não faço nem indicação, viu, presidente? Porque eu não sou atendida, infelizmente. Estou aqui. Pode, no começo, quando eu entrei em outubro, fiz algumas. Não tendo êxito, parei para não gastar papel, viu, presidente? Para não gastar papel. Porque não sou atendida. Eles já me pediram. Conversa. Não tem conversa com esse pessoal. Não tem conversa. Não fazem o que um vereador que está falando as coisas corretas não são capazes de atender. Não é atender para mim, não, gente. É atender aquele pessoal lá, presidente. Entendeu? Estão lá cobrando. E eu já comentei com eles. Vocês abram a boca. Tá? Abram a boca. O prefeito baixou agora um decreto, secretária Nildécia. Um decreto cobrando. Eles não são contra pagar, não, presidente. Mas você pagar mensalmente R$50. E aqueles box lá, o senhor sabe, os box onde ficam os açougues. Se eu não me engano, 210 ou mais de 200 um pouquinho, não sei o valor que eles estavam me comentando. Eles não são, eles até pagam. Mas é um absurdo. Vende um litro de farinha, R$ 2,53. O feijão agora que, né, devido a essa seca, que deu essa alta. Mas aquelas pessoas ficarem ali e dar no final do mês, tirar o dinheirinho suadinho, R$ 50, R$ 200, para estar se pagando... Porque nos outros municípios, como eles me comentaram, paga-se uma taxa, presidente. Mas é anual. E eles têm que pagar mensal? Então, já estou convidando a estarem participando dessa audiência. 27, às 9 horas, lá no mercado. Outra coisa, presidente... que está aí na mídia, é uma denúncia feita no dia 8 de setembro de 2015, feita pelo senhor Werques, na qual também o prefeito foi no Ronda da Cidade, creio que alguém aqui já ouviu a entrevista, dizendo que é uma denúncia requentada, não tem nada de requentada, porque eu estava com esse senhor e foi feito no Ministério Público Federal, Estadual, e temos aqui a denúncia na qual também ele foi notificado 4 vezes, vereador Adilson, e não respondeu. Quando não se responde ao Ministério Público, o que acontece? E agora, tem-se uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Jorge Dufres Andrade Donati, por não cumprimento das respostas ao Ministério Público. Agora, ir lá no Ronda da Cidade, falar mentira, que ele é um mentiroso. Agora vai ter que se ver. Apesar de que, presidente, que é como dizem, espero que nem aconteça, não dá nada. Mas nós temos um Deus e nós estamos sentindo na pele todos nós, vocês aqui, professores que estão aqui presentes, estão aí lutando pelos seus direitos, e ter que engolir seco. Mas eu quero falar para vocês aqui presentes, da classe na qual eu trabalhei 15 anos, mas fui acometida por uma doença, um câncer. E fiz um tratamento dolorido, não sei se aqui alguém já passou por isso. Já comentei aqui nessa tribuna a respeito. E Deus me deu a vitória. Deus fez um milagre em mim. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui nessa tribuna, presidente, falando. Eu poderia estar embaixo da terra. E há poucos minutos, quando eu entrei aqui, presidente, me entregaram um comunicado. Eu sou uma pessoa aposentada por invalidez, por tempo indeterminado, na qual eu passei por uma perícia médica, e foi os peritos que me aposentaram. E agora eu vou ter que me apresentar. Porque eles estão querendo caçar a minha aposentadoria. Pode. Mas eu tenho um Deus vivo, assim como a Nildessa, nossa vereadora aqui, vem aqui nessa tribuna. Eu também tenho um Deus vivo, está aqui comigo. Entendeu? Está aqui. Previcob, está aqui, vereadora Sirlene. Cassação. Tem problema não. Não tem problema. Eu sirvo um Deus vivo e Deus me deu esse milagre de cura. Não foi à toa, não. Por quê, presidente? Quando eu entrei aqui nessa casa, tinha aqui um projeto de um PTU de 300%. E foi quando eu entrei que deu essa modificada toda, presidente. Eu tenho certeza, como tem um Deus no céu. E nós não aprovamos, juntou-se aqui os colegas, e nós não aprovamos. E aí fica essa perseguição, não é só comigo, é com muitos aqui que estão de olho, fiscalizando o que é o papel, que é fiscalizar, mostrar ao povo, nós não somos omissos. Não vou me omitir. Se eu me calar, as pedras falarão por mim. Não vou me omitir. Viu, presidente? Só me desculpe esse desabafo. Viu? Eu peço ao senhor, se o senhor já conversou comigo, né? Mas também, nós estamos para o que der e vier. Porque eu creio nesse Deus vivo. Ele está presente aqui entre nós. E a injustiça não vai ser maior do que a justiça. Muito obrigada.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Sirlene.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente dessa casa, vereador Anderson Kleber. Cumprimento a cada vereador, cada vereadora. Quero cumprimentar o Sindicato dos Servidores, na pessoa do Juscelio. Quero cumprimentar todo o público presente e dizer que estamos felizes com a presença de vocês aqui, um bom número de professores que estão participando aqui desta sessão importante. Quero frisar da importância do sindicato e da sua representação com a categoria e fortalecer o chamamento da categoria para estarem unidos e fortalecer também o próprio sindicato de vocês. Nós estamos hoje na pauta com um projeto para ser votado, discutido, tomado algumas decisões. E quero dizer que nós estamos para servir. Nós fomos eleitos para servir. E esta Câmara, muitos têm pregado aí, participei ontem de uma reunião, fui convocada, que eu cheguei lá, senhor presidente, estava um grupo reduzido, representando a secretaria, mas não estavam os professores. E, nesta reunião, se percebe-se que querem responsabilizar a Câmara pela decisão do projeto, por atraso, e alguns professores ligando, se sentindo até mesmo ameaçados. Mas eu quero dizer para a categoria que aqui está presente que o projeto de lei ele não contempla apenas o magistério, mas todos os servidores. E o sindicato precisa ser fortalecido, porque assim como nós somos a voz da população aqui nessa tribuna, o sindicato é a voz dos servidores. Quero parabenizar o Juscelio, hoje nós conversamos, ele me confidenciou de um edital que já foi publicado para a categoria, e eu gostaria de estar presente aqui com vocês na data marcada para ouvir, e nós tomaremos a decisão dentro da necessidade de vocês. Quero também, nessa oportunidade, senhor presidente, e demais presentes, dizer que nós fizemos uma vasta agenda em Vitória, tivemos numa reunião com o governo do estado, Paulo Artung, e na conversa com ele, juntamente com os colegas de partido, Partido Social Cristão, estávamos presentes, eu e o vereador Adilson Poeta. E nesta reunião, na quarta-feira, nós falamos da importância do elo entre o governo do estado e o município de Conceição da Barra. Porque este elo não existe mais. E precisa se resgatar novamente este elo. O município de Conceição da Barra precisa de estar próximo às políticas públicas do estado. E naquela oportunidade, juntamente com o vereador Adilson Poeta, nós reiteramos a solicitação do asfaltamento até a Vila de Itaúnas. E também tivemos na quinta-feira a participação do lançamento da Casa do Vereador da Assembleia Legislativa. E vários vereadores dos municípios do Estado do Espírito Santo, e lá nessa sessão especial, nós recebemos orientações e tiramos dúvidas sobre o processo eleitoral agora de 2016, e essa mini-reforma eleitoral, ela tem um objetivo importante de diminuir os custos das campanhas e garantir a igualdade entre os candidatos. Esta será uma eleição que vai se vencer com estratégia. É uma eleição que vai se vencer com diálogo com as comunidades, porque a lei ela está sendo bem minuciosa. Então, colegas vereadores, como eu fui naquela sessão especial, quero aqui transmitir a vocês, porque nem todos puderam estar presentes, e como eu já estava com agenda com o governador, aproveitei para participar, compus a mesa representando Conceição da Barra, tiramos algumas dúvidas e nós temos que ter muito cuidado porque somos alvo, somos pessoas públicas e nós temos que disputar da forma pautado com a lei. E também tivemos a oportunidade na sexta-feira de estar, senhor presidente, na SEAG.
Secretaria de Agricultura mudou muita coisa. E nós estivemos ali também em reunião com a gerente de integração e suporte técnico de projetos. A nossa agricultura aqui em Conceição da Barra está minguando porque estamos passando uma crise hídrica. Nós estamos vivendo um momento em que o individualismo tem tomado conta daqueles que têm mais. Nós estamos ouvindo rumores de que algumas culturas vão se encerrar no município para o plantio de eucalipto. Isso favorecerá alguns, mas muitos ficarão sem a sua própria alimentação, porque além de trazer a seca, nós observamos que os nossos agricultores precisam de suporte financeiro da secretaria, precisam de avançar esse diálogo, para que senão daqui a pouco Conceição da Barra não tem outra coisa a não ser eucalipto, que não gera emprego. Porque hoje o corte de eucalipto é feito com máquinas. Não é como antigamente. Então, lá na SEAG, nós fizemos as visitas e pedimos da importância desse novo governo, dessa nova equipe de governo, estarem visitando as nossas comunidades, fortalecendo as nossas associações rurais e trazendo benefício para o nosso município, fortalecendo a nossa agricultura. Também tivemos a oportunidade de fazer uma visita no SEBRAE, uma reunião com o superintendente José Eugênio Vieira. E nesta reunião, nós debatemos diversas questões com referência ao empreendedorismo e à criação de oportunidades para o microempreendedor, para aqueles que estão trabalhando ainda na informalidade. E nós precisamos e sabemos da dificuldade que os microempreendedores estão enfrentando nesta crise. É necessário se fazer um rearranjo para burlar essa crise. Porque é no momento de crise que se cria oportunidades. Então precisamos desse fortalecimento e tivemos a oportunidade de solicitar ao SEBRAE a capacitação em gestão direcionada ao microempreendedor e àqueles que estão na informalidade. Porque estamos observando que o cerco está se fechando. Nós tínhamos duas grandes empresas no nosso município. Hoje temos uma que gera aproximadamente 1.700 empregos. Não só para Conceição da Barra, mas para municípios vizinhos. Nós temos uma empresa que se fechou, todos conhecem. Tem pessoas em Braço do Rio, estou falando que moro lá, que estão padecendo necessidade, faltando alimento. Tem gente que está arrombando casas para roubar comida. Chegamos a esse extremo no nosso município. Há uma crise que nós estamos vivendo aí, política, moral. Porque hoje há uma repulsa na política. Porque o povo olha a política de uma forma diferente. Mas nós estamos aqui para fazer a política como ela verdadeiramente precisa ser feita. Trazer a solução, trazer a forma, viabilizar para que a política pública seja alcançada pelos menos favorecidos. Então, vindo essas agendas, trazendo esta palavra de estímulo aos nobres colegas, para que unamos as nossas forças e lutemos em prol de Conceição da Barra. Porque, além da crise hídrica e econômica, moral e política que se vive hoje. Nós estamos vivendo um momento de caos. É hora de ouvir a comunidade, é hora de ouvir a categoria. E esta Câmara, creio eu, senhor presidente, eu sei que o titular de falar institucionalmente é Vossa Excelência, mas creio eu que nós estamos aqui para ouvir o clamor dessa sociedade, tomar nossas decisões dentro daquilo que vocês querem. E essas são as minhas palavras e meu muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso presidente, cumprimento vereadoras e vereadores. Quero cumprimentar todas as professoras e os funcionários aqui presentes e os visitantes, cumprimentando assim o Edmundo, cumprimento todos os presentes. Uma boa noite. Já se falou aqui a vereadora Estelina na situação... Estelina, que se encontra no nosso município, Vossa Excelência está correta. Quando Vossa Excelência falou que eu não faço nenhuma indicação, eu também a mesma coisa, vereadora. Fui até criticado pelo jornal Barcos, porque é um jornal chapa branca que só fala do prefeito e não, faz e não fala nada de outras coisas, só fala do prefeito. Então, para mim, esse jornal, ele não existe. Para mim, ele não existe. Então, portanto, que ele falou que eu fui o único que não requeri. Nunca apresentei uma indicação. Agora eu pergunto aqui, senhoras e senhores, todos os presentes aqui, até aqueles os vereadores que estão do lado do prefeito, qual um deles que o prefeito já atendeu a reivindicações deles? Nenhuma. Tem vereador aqui que deve ter quase umas 300. Estou exagerando, não. Tem vereador aqui que tem quase 300, mas não foi atendido em nenhuma. As praças aí, vereadores aí do lado do prefeito... Todos eles já pediram indicação para reformar as praças. E vocês vão aí, estão uma porcaria. Estão aí muito disso, senhor presidente. Ele acabou, destruiu. Então, para quê, vereadora? Vossa Excelência está correta. Voltando aqui, senhor presidente, na questão do projeto do prefeito... que se encontra em pauta para votação, mas eu quero dizer para os professores aqui presentes, vai ser retirado, já vou até colocar que o meu voto é contra, para mim ele tinha que ser colocado aqui em votação, mas vai sendo retirado, que eu não entendo por quê. Até me surpreendeu da palavra do presidente do sindicato, Josélio. Presidente, quero falar para o senhor que eu não entendi. Eu não entendi a postura da Vossa Excelência em relação à retirada desse projeto hoje de votação. Eu não entendi, presidente do sindicato, a postura de Vossa Excelência se já teve uma assembleia e teve uma decisão da categoria do que aquilo que elas queriam e foi apresentado nessa casa. E Vossa Excelência me convoca agora para segunda-feira para decidir uma situação que já foi decidida, para beneficiar o prefeito, para ele ganhar tempo, para não aceitar, porque a categoria não aceitou a proposta do prefeito. Foi decidido em assembleia. Agora o senhor me convoca uma assembleia. Aí, senhor presidente do sindicato, o senhor vai acabar com o nosso sindicato desse jeito. O prefeito vai mandar no senhor, vai mandar no sindicato. Com essa atitude de Vossa Excelência, o prefeito passa a mandar, a partir da assembleia realizada na segunda-feira, vai mandar no sindicato. Porque o sindicato não se comporta dessa maneira, não. Se foi recebido na assembleia, se foi decidido na assembleia, senhor presidente, Juscelio, se foi decidido, tem que ser aqui. Aqui é outra questão. Aí a categoria vai julgar o comportamento da Câmara, o que foi decidido na Câmara. Não antes Vossa Excelência suspender. pedir para pedir visto do projeto. Isso aí é uma covardia com a categoria. Não entendi a postura do senhor. Sinceramente, não entendi. Me leva a acreditar, senhor presidente dessa casa, que começa o sindicato a desbandar para o lado do prefeito. Porque ele não tem uma atitude, ele não tem uma colocação. Ah, mas foi a minoria. Mas a minoria é essa que sempre brigou pela maioria. Foi a minoria que sempre brigou. Não adianta estar rindo não, senhor presidente. Que Vossa Excelência está levando ao caos ao nosso sindicato. Vossa Excelência não pode fazer isso. Quem foi decidido em assembleia é decidido em assembleia. Se ela tomar o prejuízo daquela posição decidida em assembleia, o problema é quem decidiu. Agora, aqueles que não vão, depois faz ali através da pressão do prefeito, pressão das diretoras e de vereadores aqui, porque o prefeito pressionou a comissão, que não aceitava a posição do que foi decidido em assembleia, apresentada pelo sindicato, protocolado aqui nessa casa. Aí, o sindicato vem e diz que tem que discutir novamente. Oh, é brincadeira, rapaz. É cada um que acontece. Está aí o exemplo aí, poxa, o magistério só conseguiu os seus direitos através de porrada, através de pancada. O prefeito só concede os direitos sempre a partir de julho, agosto, porque a categoria briga. A categoria briga. Agora, vê uma moleza do sindicato. Porra, brincadeira, rapaz. Eu me sinto, sinceramente, com a cara no chão. Porque eu fui um dos que criei o sindicato, passei lá para o presidente por duas vezes e vi uma situação dessa. O sindicato não sabia o que é, não sabia representar a categoria sabe o que eles decidiram, o que queriam, e o sindicato volta atrás, vai ter que ouvir novamente? Pois se já ouviu e protocolou aqui, para que novamente discutir essa situação? Aí eu torno a falar, o prefeito começou a pressionar o sindicato está cedendo. Sem brincadeira, tá? Desse jeito, o presidente do sindicato. O senhor vai acabar com o nosso sindicato. Porque o sindicato ele tem que ter uma postura, ele tem que ter uma linha. E eu tenho certeza que não é a Vossa Excelência que decide. Quem decide é a categoria. Então, se a categoria decidiu, tem que ser respeitado. Tem que ter respeitado. Aí eles falam aqui, a própria comissão. Ah, meu vez conto, não interessa. Se tem 400 professores, mas o sindicato convocou e foi 50, aquele 50 que decide. É aquele 50 que decide e tem que ser respeitado. Agora não com pressão de prefeito que vem aqui e muda. Ué, é brincadeira, é uma vergonha. A própria comissão recebeu pressão do prefeito. O prefeito falou, se vocês votarem com emenda, eu vou descer o porrete em vocês. Aí tem vereador em escola. Estou falando sério, senhor presidente. Estou falando sério mesmo. Foi vereador aqui lá no Brás do Rio, em escola, pegar assinatura de abaixo-assinado. Pressão do prefeito. Me desafia aqui se é mentira. Usa essa tribuna aqui e diz que é mentira. Desse vereador. Agora eu vou ter que pedir vista de uma situação que a própria categoria já decidiu em assembleia, aí vem a fraqueza do sindicato. Porra, isso aí é uma incompetência enorme. Isso não existe, não. Isso não existe. Se aqueles que são sindicalizados não foram na assembleia, o problema é deles. Mas o sindicato convocou. 48 horas antes, o sindicato pegou o edital e divulgou. Soltou o som na rua. Quem não foi, não tinha interesse. E por que, que agora que tem interesse? Para desmoralizar o sindicato? Para desmoralizar o sindicato. Porque a decisão na Assembleia, que o projeto do prefeito é assim. Ele dá 11,68%. Dividido em duas vezes. A primeira parcela, mês 7. A segunda, mês 12. Aí o sindicato levou a proposta em assembleia, foi decidido lá em assembleia que a primeira parcela, o professor aceitaram, mês 6. A segunda, mês 12. Não está favorecendo a categoria? Então por que que agora uma atitude do sindicato? Será que já caminhou para o lado do prefeito? Porque é favorável à categoria. Ah, mas se mexeu, o prefeito vai vetar. Então esse problema é dele. A Câmara aqui tem o poder de quebrar o veto. E todos os professores, a categoria dos professores, sabem disso. O representante hoje, a diretoria do sindicato, sabe disso, desse procedimento. Mas não passa para os professores, não. Desvia o caminho. Somente o presidente que está aí hoje, representante da nossa categoria. O senhor tem que ser mais firme, presidente. O senhor tem que ser mais firme. O senhor tem que chegar e falar a posição e respeitar. O senhor deveria deixar, falando, não vai passar. A atitude aqui, a gente depois nós vamos discutir na Assembleia. Agora eu não vou lá pedir para tirar, não. Vai ter que voltar e depois a gente vai discutir. Esse que é o papel. Agora não pediu para suspender, para decidir uma situação que já foi decidida? Isso é vergonhoso. Como é que o sindicalizado vai confiar no presidente atual hoje do sindicato? Não vai. Eles já estão dizendo aí, agora o vereador acabou, falei, o que a gente vai fazer? Eu perguntei para o presidente, até falaram que tinha tirado. Perguntei, liguei para o presidente, ele falou, não, vereador, não tirou não, está em pauta. Quando eu cheguei aqui, minha surpresa está aí. Mas já digo que eu sou contra. Eu sou contra. E como ele está convocando todas as categorias, segunda-feira eu vou lá. Aí o pau vai quebrar naquilo ali. O pau vai quebrar na Assembleia. Porque não é assim não. Não é assim não. Não se pode tratar o sindicato dessa maneira não. Sindicato aí não é brincadeira não, é coisa séria. Tem que respeitar a entidade. Que não é assim não. Se vocês não sabem o que é uma entidade sindical, tem que aprender. E tem que aprender, que às vezes a diretoria só caminha sozinha. Que não vai ninguém, mas ele tem que defender. Ele tem que caminhar sozinho. Agora ele não ser aí subordinado ao prefeito, o prefeito dá ouvido eu vou pisar no seu pé. Aí o cara recua. Bom, então pede para sair. Não dá para mim. Não dá para me peitar. Tem que pedir para sair. Agora não levar a entidade nesse caminho, numa indecisão. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Eu deveria deixar acontecer e falar, não fui eu não, foi a casa. Estou convocando uma assembleia para discutir o que é a casa. Nós apresentamos nossa proposta e foi aceita ou não foi aceita, então estou passando para a categoria do que aconteceu. Agora não dizer só porque convocou. E eu tenho certeza que não vai ninguém. Eu tenho certeza que segunda-feira todo mundo vai sair da Operação Tartaruga. Que já ligaram, não dá para a gente segurar dessa maneira. O sindicato hoje não tem aquela transparência, não dá uma segurança. Então fica difícil. Fica difícil. Porque uma decisão que já foi tomada, vai ter que fazer outra pé de vista para fazer. Pô, senhor presidente, eu só quebro a regra aí para deixar o representante do sindicato falar? Não tem problema não, pode falar porque é inverso. Pode falar, filho. Então, filho, deixa eu te falar. Quem falou isso foi o presidente. O presidente falou para mim, falou para o vereador Amauri, o vereador Amauri que está na pauta de pedir visto, porque o presidente do sindicato pediu, não estou falando não, o presidente do sindicato pediu. Então, quem é o presidente? Está vendo, vereador? Ele ali não é representante, mas ele se apresentou como presidente. Ele se apresentou como presidente. Eu não estou entendendo mais. Eu tenho certeza que os colegas aqui sabem que o Juscelio é o presidente. Então eu não estou entendendo, pô. Então por que está que tá segurando? Quem é que protocolou para suspender? Que foi decidido na Assembleia. Então tá certo. Ah, então está certo. Mas não, estão suspendendo aqui porque deu uma, de uma decisão. Que não, que fala assim, não, não vou porque o pessoal não aceitou, tem que ver mais uma assembleia. Então, eu, senhor presidente, eu como sou humilde, eu retiro tudo o que eu falei. Eu sou um cara humilde e admito que eu posso errar. Então eu retiro tudo. Mas eu ouvi duas vezes, Clemar, duas vezes lá fora, diferente do que o senhor está falando. Diferente do que o senhor está falando. Conversei com o ex-presidente do sindicato, ele também é contra da atitude que foi colocada. Ele também é contra. Então agora está dizendo que prevalece o que foi protocolado, decidido na Assembleia. Então, digo para vocês dois, falo usei como presidente Juscelio, achei, Juscelio, que o senhor fosse o presidente. O senhor me desculpa, mas nessas decisões, eu coloco que o sindicato não tem que ter indecisões, não. Ele tem que ser firme. Mas desde já, aquilo que eu coloquei, eu peço desculpa aos senhores, representantes do sindicato aqui presente. Então, senhor presidente, está aí. Eu não sei por que vai pedir visto, então. Eu já deixo desde já, coloco aqui dizer que eu sou contra o visto, eu sou a favor do projeto em votação. Aí, voltando da educação, está uma bagunça essa educação. O prefeito fala que valoriza a educação. Tem professoras aqui presentes, o prefeito fala que valoriza, não valoriza. Ele manda professor para lá da maneira que eles querem. Ele tem um quadro administrativo ali na educação que faz o que eles querem. Mas eu tenho certeza que amanhã eles vão estar no lugar que os professores estão. E não chiam não, tá? Não vão chiar não. Porque a mesma coisa que aqui se faz, aqui se paga. Estou dizendo que eu vou punir não. Aqui se faz, aqui se paga. Eu tenho certeza que eles vão passar pela mesma situação de que estão fazendo com os professores. A falta de respeito. Não respeita os direitos dos professores. Eles acham que tem que remanejar daqui para ali da maneira que eles querem. E o prefeito é conivente, ele que manda. Aí eles lá têm medo, os gestores têm medo, aí vem diretores e chega ali, faz o maior pressão nos professores. Eu vou dar um exemplo aqui, o professor Juscelio, na escola ali que ele trabalha, no primeiro dia, para eles fazerem a Operação Tartaruga, eles não tiveram acesso à sala de aula. Porque o diretor não quis. Não, eu não quero. No outro dia, chegou aqui para nós, já fui eu, a vereadora Nega e o Hermes, vamos lá. Falei, deixa eles lá. Falei, vou chamar a polícia. Mas chegou lá, mas como nós tínhamos visitado primeiro o Marovelo, aí eles passaram logo e disseram, ó, vereador, estou visitando a escola. Quando nós visitamos de manhã, quando nós chegamos lá, os professores estavam tudo fazendo, estavam na sala de aula para cumprir o horário para depois fazer o movimento tartaruga. Porque se nós encontrássemos o professor fora da sala de aula, eu ia chamar a polícia. Porque tem que se respeitar. O que decidiu em assembleia tem que ser respeitado. Se a maioria não interessa, o que é lá o presente. A lei é bem clara. 50% mais um da primeira chamada. E a segunda é os presentes. Aí vem me perguntar a própria comissão, fala, ah, mas disse que deu 40, eu falei, não interessa, pode ter dado 10. Mas se decide uma assembleia. Se decide uma assembleia. Aí estão aí na pressão enorme. Diz que atrapalha, a Operação Tartaruga atrapalha na aposentadoria. Que perde isso, pesa aqui. Mas que tirou foi o ano passado. Não pagou, está devendo. Esse prefeito é um velhaco. Ele não paga ninguém. Se ele tira de professor, imagina o resto. Se é um velhaco, não paga ninguém. Aí como é que você vai respeitar? Os caras falam, ah, você fala isso do prefeito, mas ele é um velhaco. Ele não paga mesmo. Eu quero pode pegar qualquer um professor e pergunta se ele pagou o que foi, o que está na lei. O que está na lei não é o que foi acordado, não. É o que está na lei. Porque acordado você pode até falar assim, eu não vou cumprir. Mas não, isso está na lei. E ele não pagou os professores. Fica difícil. Aí ele faz uma pressão aqui, principalmente com a comissão aqui de justiça. Vai para as escolas fazer abaixo-assinado. Vereador vai para lá fazer abaixo-assinado, pedir para assinar. Porque o prefeito está aí arrancando a orelha, vou arrancar sua orelha, você vai andar na rua sem uma. Aí eles vão para lá. Um pratinho lá, uma canetinhazinha lá para pegar assinatura. Porra, isso é vergonha. Aí confunde até a diretoria do sindicato. E não dá. Aí, um prefeito que fala assim, ah, ele foi para a rádio aí, todo mundo viu aí, que é isso, que ele chegou até a falar que ah, essa câmara não tira o sono dele, não, não tira mesmo não. Que ele trabalha com 5, seu presidente. Ele falou que trabalha com 5, a minoria, mas não tira o sono dele. Porque ele não respeita nem a justiça. Eu já usei aqui a tribuna 2 vezes e vou falar a terceira. A justiça nossa aqui, o prefeito não respeita. Quem está representando hoje aqui a nossa comarca como juíza, o prefeito não respeita. Faz o que quer no nosso judiciário. Faz o que quer. Aí eu pergunto, será que essa justiça tem lado? Será que ela está pendendo para um lado? Se pende para um lado, é do lado do prefeito. Se pende de um lado, é do lado do prefeito. Aí a pessoa fala, você não pode falar isso, eu falo, mas por que me prenda? Mas eu, antes de ela me prender, eu vou provar o que eu estou falando. Porque recentemente aqui nós convocamos a ausência do prefeito, convocamos aqui uma sessão para dar posse à vice, e nossa convocação estava dizendo pela ausência do prefeito, porque ninguém sabia onde estava. Porque, apesar que nós temos que sabermos aonde o prefeito está, mas principalmente o presidente. Nós chegávamos ao presidente e ele falou, não sei, vereadores. Se nós ligarmos para o superintendente, o procurador da prefeitura também não sabia. Passou-se 15 dias, nós tínhamos que dar posse. Então nós convocamos ela para tomar posse na ausência do prefeito. Nunca no nosso protocolo nós falamos em caçar o prefeito. Mas a juíza meteu a caneta lá dizendo que nós queríamos caçar. Isso é uma vergonha, rapaz. Isso é pender para um lado. Não, nós não estávamos dizendo que nós queríamos caçar o prefeito. Pende de um lado, aí o prefeito faz o que quer. Nós somos colega aqui, senhor presidente, funcionário municipal, processo que já foi na última instância e voltou para essa comarca para fazer o prefeito pagar. Ele está rindo da justiça. Ele debocha da justiça. Por que que eu falo isso? A justiça manda ele pagar, ele nem está nem aí. Ele não está nem aí para a justiça. Agora imagina para essa casa. Agora essa casa aqui tem culpado, porque vereadores aqui são coniventes. Tem vereadores aqui que são coniventes. Eles são culpados, Agora lá na justiça não, é uma caneta. Poxa, viu, tem coisa, vai dizer assim, não, eu vou chamar lá, mas tem. Ele está fazendo barbaridade. Ele vai demolir aí uma coisa que é irregular, que ele julga que é irregular. Ele não mostra a irregularidade de alguma obra. Aqui no estádio, ele viu ali que nós não temos mais estádio, nós temos campo de futebol. Que a partir do momento que ele é aberto, é campo de futebol. Não, já teve. A Barra já teve estádio, hoje não tem mais não. É campo de futebol. É uma diferença enorme. Estádio você faz jogos oficiais. Campo de futebol é só pelada. É só pelada, porque ele abriu. Agora tem uma coisa, chego aqui no beco do estádio, pela minha surpresa, tinha um alinhamento só a mureta, mas lá na frente, sentido sul, daqui para lá sul, ele deu uma desviada para favorecer a entrada de garagem. Por quê? Que o pessoal também, senhor presidente, ele não recuou. Ele só recuou lá. Para beneficiar pessoas. Eu estou falando aqui, Vossa Excelência pode fazer, amanhã é dia de feira, eu vou na feira, vou passar no estádio ali, que o vereador falou isso. Vocês vão ver, recuou quase 1 metro para beneficiar a garagem de pessoas. E os outros, para o norte, não. Fez a mesma linha. O cara tem que ir lá, joga para cá, para a direita, para a esquerda, dar um ré para adentrar na garagem. E eu beneficiou, a pessoa chega lá, entra na garagem, tranquilo. E aí, por quê? Que ele não fez isso. Tá lá, tá correto, você vê assim, embora. Pô, brincadeira, rapaz. Aí ele vai demolir. Recebe uma pressão, ele suspende, quando vai lá de madrugada, faz o crime, porque ele é um criminoso, ele faz isso porque é crime. Ele vai lá à noite, que a prefeitura não tem escala, a prefeitura não trabalha à noite, ele vai lá à noite e derrubou aqui o estádio. Ele foi ali, Móveis Pinheiro, também derrubou de madrugada. E agora ele vai lá na Cobrais, recebeu uma pressão do povo, quietou, saiu, ele vai lá de madrugada e me derruba as casas. Esse cara é um covarde, isso é um bandido. Isso é um bandido, não respeita povo. Esse cara não respeita povo. Povo para ele não vale nada. Porque ele tem na cabeça ainda, senhor presidente, que ele pode bater nas eleições, eu vou indicar qualquer um. E vou fazê-lo, prefeito. Ele acha que passa na cabeça dele isso aí. Porque o cara que faz isso, constrói aqui, aqui nós estamos do lado, uma cozinha. Ele joga ali para uma creche, para uma escola, uma cozinha, e já caiu 3 professores e uma servente. 3 professores e uma servente já caíram. Inclusive tem uma até internada lá que ninguém sabe se é devido da queda. Está lá ruim. Está lá internada ruim, ninguém sabe. Mas como ela machucou a cabeça e o pescoço e agora surgiu esse um sintoma, no local que ela caiu, está lá internada passando mal. Mas já caiu ali. E o pior é que o Conselho Tutelar pediu uma vistoria do Corpo de Bombeiro, e o Corpo de Bombeiro já notificou eles para botar borracha nas escadas. E até hoje, a secretária de Educação não está nem aí. Aí ele gosta de criança? A secretária de Educação gosta das crianças? Porque ela, junto com o prefeito, fechou 2 creches. Ele fechou 2 creches. Aí você vai nas creches lá, tá montado, que deveria funcionar 16, está 30, está 25. E 80 esperando vaga. Aí eles falam que não é obrigado. Aí quando eles falam, a mãe vem ali para passear, não interessa. O direito não é da mãe, o direito é da criança. Está no estatuto, né, vereadora Silene? Não é direito do pai nem da mãe, não. É direito da criança. E tem que ser respeitado. Se a mãe quer botar na creche, porque não é ela que quer, não. É um direito da criança. E essa administração aí não está nem aí para a criança. Ele tem gestor que não está ainda, não tem vergonha de falar. Tem 80 na espera. Pô, é brincadeira. Direito da criança. Não é do pai, nem da mãe, nem da tia, nem de ninguém. É da criança e tem que ser respeitado. Tem que ser concedido os seus direitos. A mãe pode até botar na creche ali e sair lá para a praia. Problema é dela. Ela falou assim, não é direito meu, é direito do meu filho, da criança. Está no estatuto. Tem que ser respeitado. Eles falam muito isso aí, eu vi a mãe tá lá avisando na praia. E daí? E daí? É direito da criança. Não é da mãe nem é do pai. Mas ele não respeita, não. Aí ele fala que esse vereador fala muito. Mas eu torno a falar aqui, ó, que ele continua. A Secretaria de Educação, através da atual secretária, ela, esse ano, ela já comprou 650 mil de material. Já comprou. E tem coisas aqui que são absurdas. Por exemplo, toalha de banho infantil, estampada, ao tamanho 1,20 m por 70 centímetros, 1,20 m de comprimento, 70 por 70 centímetros de largura, 100% algodão. Comprou 400 peças. Até tudo bem, 400 peças. Mas o problema é o valor. Está pagando R$23,97, senhor presidente. Eu pesquisei, ela custa R$9 a R$12. 9 é mais barato e é mais cara, R$12. Está pagando R$23. Educação. É brincadeira. Aí não quer pagar o professor. Aí faz pressão dos professores para eles aceitar a proposta dele. Indecente. Não posso pagar agora porque ele está comprando isso aí. Ele está comprando. Ele compra cloro de cloro. Hipoclorito de sódio. Ele compra, isso é a unidade, hein? A unidade. Ele compra 9.828 litros. Ele está pagando R$ 5,96. Eu procurei o mais caro, é R$ 4,60. E aí? Aí, professores, ele não tem como pagar. Vocês não, não têm. Por isso que eu digo para o sindicato que ele tem que ser firme. Tem que ser firme. Doa quem doer. Doa quem doer. Se for para bater nessa casa, que bate. Agora não ceda. Não ceda. E eu vou prosseguir. Pano de chão. Pano de chão. Estive ali no supermercado, ele tem 43 por 67. Pano de chão de algodão. Ele, é unidade, ele comprou 4.200 peças a R$6,11. Eu pesquisei aqui, 1,77. Pô, brincadeira! Não paga vocês, professores, por que disso? Como é que vai pagar? Aí ele mente! Não vai pagar nunca! Vassouras, Piaçava. Ele comprou 1.400 vassouras. Professor, eu comentei até isso com minha esposa, brinquei com ela. Falei isso. Ela riu. Ela deu uma risada. Eu pensei que fosse até me xingar, não, mas ela riu. Porque é uma brincadeira. Você sabe quanto ele pagou por cada vassouras? R$13,05. Eu pesquisei 10, ele está ganhando R$3 nisso aí. É brincadeira? Não paga vocês. Como é que eu vou aceitar um movimento desse? Como é que eu vou aceitar um movimento dessa casa? Pedir visto de um processo desse aí? Eu não aceito. De maneira nenhuma eu vou aceitar. Rodo de plástico. Está aí tudo bem. Ele comprou 1.400. Ele pagou 15, mas está 14,90 e pouco, isso aí está tudo bem. Mas a quantidade que ele comprou, 1.400. O que me chamou a atenção aqui, chegando no final, que ele comprou luva para açougueiro, malha de aço. Não sei se alguém já trabalhou isso aí, mas eu tenho a mesma impressão, porque ele é todo de aço, você vai molar ali e não corta. Ele comprou 3 peças. Agora não dá para entender por que comprou 3 peças. Porque todas as escolas têm cozinha. Então não deveria ser 3. Deve ser 1 para cada um. Correto, vereador Adilson? Mas não, ele comprou 3 e pagou cada uma R$298,31. Aí, professores, não paga vocês e nem nós no administrativo, não. Portanto, para encerrar, quero dizer para os professores, colegas do administrativo e da saúde, de que a minha posição aqui vai ser contra o visto desse processo. Muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora Nildécia.
Quero cumprimentar a mesa, através do presidente Anderson Clemson. Comentar os demais vereadores e aqui todos presentes. Vereadora Estelina, né? Gente parceira aqui, né? Graças a Deus. Vou falar igual meu netinho Fábio. Não liga, não. Não liga para essas coisas. Né? Isso vem mesmo. Isso, assim, são as pressões do dia a dia. Né? A gente sabe que a sua aposentadoria, né, é válida, é sua, conquistada, com certeza. Né? E Deus sabe todas as coisas. A senhora está aqui como representante temporária, a gente sabe que isso está passando na nossa vida. E essa perseguição, né, vem realmente é do inimigo, né, que persegue. A senhora é sabedora das coisas que vem acontecendo comigo e a gente vai seguindo. Né? Fiel na fé, cabeça erguida, não deixe que nada abale. Vão seguindo. Né? Vão tentando nos derrubar, a gente cambaleia, né, escorrega, levanta e vamos firme. Né? Porque se a gente for levar em conta, a gente nem levanta da cama. Porque são situações drásticas, né, que acontecem na vida da gente. Vou falar com o vereador Carlinhos, com todo respeito. Vereador, nós sempre fomos, estamos, com certeza até o término desse mandato nós estaremos juntos. Eu, sinceramente, eu sou a favor de pedir vista, com certeza, vereador. Eu não recebo pressão de ninguém. Eu sou uma vereadora que, desde o início do meu mandato, o meu direcionamento é no que eu acho correto. Até então, se existe a oportunidade de ouvir novamente a categoria, vamos respeitar essa oportunidade. Eu não recebo pressão de Jorge Donati. Não me curva Jorge Donati. Não tenho medo de Jorge Donati. Jorge Donati é um covarde que trabalha nas escuras. Jorge Donati precisa da luz de Deus, que ele vive na escuridão, né? Eu não sirvo a esse Deus homem, eu sirvo ao Deus eterno, Espírito e vida. Não tem motivo nenhum para receber pressão. Se existe alguma comissão aqui que recebeu pressão, não sei, né? Para quem me conhece, presidente, né? Aqui o presidente, o vice-presidente, todos aqui presentes, né? O próprio vereador, gosto muito do vereador Carlinhos, respeito a sua decisão, respeito o seu voto. Mas o meu voto, porque eu tenho que justificar, porque depois as pessoas não vão entender, a vereadora recebeu pressão do prefeito? Hipótese alguma, nem converso com esse senhor. Se for possível, se passar por ele, vou dar bom dia. Nas minhas orações, eu pedi por ele sim, porque sou uma serva fiel. Independente se eu não gosto dele, independente se a gente não se dá bem, né? Um servo de Deus, ele ora para os amigos e para os inimigos. E obviamente que eu vou orar para ele se afastar de mim, né? Que Deus tire ele da minha frente. É um hipótese alguma aqui presente, eu recebo pressão de ninguém. Eu não tenho medo de ninguém, graças a Deus. Eu respeito. Medo? Nem conheço o que é isso. Né? Quem está ouvindo aí, se tem uns puxa-saco do prefeito, que antes dessa gravação chegar até ele, já tem uns puxa-saco que vai levar lá para ele mesmo, né? Porque eu vi ali na porta uns baba-ovo. E aí, não, com certeza, eu falo a verdade. É isso mesmo, eu não vou falar línguas estranhas, eu falo língua popular, né? Eu tenho que falar a língua que o povo entende. Eu vou falar línguas estranhas, né, vereadora? A gente entende o que é falar línguas estranhas, né? Vou falar a língua que o povo entende mesmo. Não, tem isso não, para mim não tem pressão não, né? Desde meus 16 anos, graças a Deus, eu não sei o que é ter medo. Não tem pressão não, vereador, tá? Vereador, eu não tenho recebido pressão de ninguém, nós estamos aí na luta, né, na batalha. Se Jorge for para a esquerda, eu estou indo para a direita, eu nunca vou para o lado que ele está. Se ele for para a direita, eu vou para a esquerda. Se ele for para frente, eu vou para trás. Nós vamos seguir Jorge, Donati, em hipótese alguma, vereadora. Em hipótese alguma. Né? Eu estou aqui para servir ao povo. Né? Se existe uma oportunidade para ouvir mais uma vez a categoria, vamos dar essa oportunidade. Eu creio. Sim, vereadora.
Gostaria de frisar, vereadora, oportunamente, na sua fala, que é uma prerrogativa, né, da Câmara, fazer o pedido de vista. E a categoria não será prejudicada, porque para todos os efeitos, o pagamento se dará no próximo mês. E ouvindo a categoria, isso é muito importante, essa categoria aproximar dessa casa. Entendeu? É importante fortalecer também o próprio sindicato. Se nós não atendermos o pedido de quem representa o sindicato, isso vai dar uma conotação de que nós não estamos respeitando essa solicitação. Então, concordo com a palavra da senhora também. Viu?
Obrigada, vereadora. Então, sim, realmente eu tenho que me justificar, porque vocês vão falar assim, que a vereadora está seguindo os demais. Então, eu estou seguindo conforme que eu acho correto. Né? Se alguém vai me julgar ao contrário, né? Eu sigo o que eu acho que é necessário, que é o correto no momento. Não sou favorável a nada que o Jorge faz. Eu sei que ele é um perseguidor, eu sei que ele não gosta de gente, eu sei que ele é um bandido mesmo, sabe? Ele me odeia, se ele pudesse me matar, já tinha me matado. Então, se é para ter medo, vai morrer do mesmo jeito. Se tem coragem, vai morrer, então eu morro com coragem. E muito obrigada a vocês.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Adilson Vasconcelos.
Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa do presidente Anderson Kleber, cumprimentar os nobres colegas vereadores e cumprimentar todos que se fazem presente na pessoa do meu grande amigo Heraldo. É bom a gente falar por último, presidente, porque aí a gente faz um resumo, né, daquilo que foi falado. Eu queria parabenizar a fala da vereadora Estelina. Acho que você está coberta de razão, mas como conhecedor da palavra, assim como também és vereadora, Deus sabe de todas as coisas. E ele vai agir na conformidade do seu mérito. É, quero também parabenizar a fala da vereadora Sirlene, minha amiga, parceira e companheira do PSC. Obrigado pela oportunidade que tive de estar lá juntamente com o governador, buscando aquilo que é do interesse do nosso município, né? Quero também deixar registrado aqui e parabenizar também a fala do vereador Carlinhos. Eu concordo plenamente com o vereador Carlinhos quando ele retrata a situação das nossas indicações, vereadores, que solicitamos aqui na Câmara e não somos atendidos. De fato, eu faço muita indicação, assim como vários outros vereadores, e a maioria das nossas indicações não são atendidas pelo prefeito. Mas a gente tem que, sim, mostrar à comunidade que a gente tem um legislativo que está fazendo a sua parte. Quem não está fazendo a parte que cabe é o executivo. Fazendo a indicação, eu tenho como comprovar à comunidade que eu estou fazendo o meu papel. Cabe exclusivamente ao executivo fazer aquilo que estamos reivindicando, que nada mais é o que a comunidade anseia dentro das necessidades. Fico triste realmente por essa falta de zelo, por tantas indicações que a gente faz ao executivo. Afinal de contas, a gente está fazendo um papel que às vezes a própria secretaria não está fazendo, de levar até eles aquilo que se precisa. Naquela comunidade tão carente do areal, que a minha amiga vereadora Negra tem todo o conhecimento, a carência que aquele povo tem de ter um saneamento básico, a carência que aquele povo tem de ter um transporte, a carência que aquele povo tem de ter uma melhor qualidade de iluminação. E tudo isso nós buscamos, melhor dizendo, isso na época da campanha, isso foi promessa do próprio candidato. Fizemos nosso papel de fazer a reunião, mas não tivemos o cumprimento pelo executivo. Mas me sinto satisfeito de estar fazendo o meu papel. E vou fazer ele até dia 31 de dezembro. O que foi me determinado através da confiança que foi depositada através do voto. Quanto à situação do projeto, eu compreendo e também respeito a posição do nobre vereador, mas também concordo com a fala da vereadora Sirlene e da vereadora Negra. Isso não quer dizer que nós votaremos no projeto na conformidade do prefeito. Não votaremos o projeto na conformidade do prefeito. Mesmo porque, no meu entendimento, dificilmente esse projeto vai ser passado sem alguma emenda. No meu entendimento. E eu tenho as minhas razões. Agora, cabe a cada vereador analisar o que pode ser feito. Porque o que engloba esse projeto não é simplesmente a questão do professor. Existem várias situações que estão dentro do projeto. Uma dessas situações, talvez os professores não tenham conhecimento, que ali naquele projeto está extinguindo a Secretaria de Esporte. Eu não sei se os professores têm conhecimento. E tem várias situações. E o nosso papel realmente é esse. É analisar. É verificar. Se o tempo não foi determinante para que a gente pudesse tomar essa decisão, e aí não se tem nenhuma perda, como falou a própria vereadora, por que não analisar? Dentro de um prazo que a classe não seja prejudicada. Então essa é a minha posição que eu tenho. E quero sim dizer para vocês o quanto que é difícil a gente ver o descaso que às vezes o executivo tem diante da nossa representatividade. Nós estamos lá na Vila de Itaúnas sem médico até hoje. A empresa que está realizando, a empresa que está realizando a obra da reforma não, a obra de continuidade que se parou muito tempo do posto de saúde lá de Santana, recebi uma notícia hoje que ela pode, segunda-feira, estar com seu serviço paralisado por falta de pagamento. Aí eu falo com propriedade essa situação, porque se a obra iniciou e existem profissionais trabalhando, eu acho que no mínimo eles teriam que receber para poder manter as suas responsabilidades. Então são essas situações que a gente coloca em evidência, porque algumas pessoas reclamam para a gente e a gente tem a oportunidade de deixar isso aqui às claras. Eu quero, senhor presidente, dizer que eu respeito todas as opiniões dos vereadores, mas estarei, sim, na possibilidade que eu tiver, sempre fazendo as minhas indicações aqui na casa. Vou, sim, fazer as minhas indicações. Por mais que a comunidade, por mais que a população, que deveria estar aqui, participando e sabendo o papel que cada vereador faz, não se encontra presente. Porque a gente entende também que hoje muitos reclamam, colocam até nomes indevidos nos vereadores, mas que às vezes essas mesmas pessoas nunca participou de todo o trabalho que é realizado aqui na Câmara. Então essas são as minhas palavras e vamos continuar porque a esperança nunca pode morrer. A gente sempre tem que estar lutando aí por aquilo que a gente busca em prol da nossa representatividade. Muito obrigado.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Rogério.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do Santinho, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos presentes. Senhor presidente, eu queria abordar dois assuntos. O primeiro assunto é em relação a uma notícia que nós nos deparamos essa semana, em relação a uma decisão do Ministério do Trabalho de São Mateus, em relação a uma indenização que aconteceu no nosso distrito e foi vitimizado 10 pessoas. E aí as empresas que o pessoal estava prestando serviço foram indenizadas, teve que pagar uma indenização em torno de R$200 mil. Acho que a vereadora Sirlene tem mais conhecimento em relação a isso. Então, eu pedi a Vossa Excelência para que consultasse a nossa procuradoria da casa, para que o que a gente pode fazer, que eu já solicitei também a procuradoria do município, ao doutor Vitor, para que se tenha alguma situação que a gente possa fazer uma representação, para que essa decisão, a gente sabe que decisão judiciária, né, é difícil de ser revertida, né, tem que ser cumprida realmente. Então, foi uma decisão que foi tomada, realmente nos pegou de surpresa, que essa verba vai ficar para São Mateus. Então, realmente, a gente ficou muito triste, e a vereadora Sirlene, ela, como vereadora e advogada, eu não sei se ela poderia dar mais um esclarecimento em relação a isso.
Na verdade, vereador, na ocorrência do acidente, nós, de Braço do Rio, tivemos o cuidado de estar visitando a cada família que foi vitimada e colocamos à disposição. Nós temos vários profissionais no município de Conceição da Barra, vários advogados, e vieram advogados de Vitória, de outros municípios, e pegaram essas ações. Doutor Lucas, doutor Giovanni, deve ter conhecimento disso, e pegaram essas ações, e na hora do juiz sentenciar, ficou para o município de São Mateus. E todas essas famílias foram visitadas e nós ainda aconselhamos que procurassem, né, os nossos profissionais do município, pessoas conhecidas, mas eu não sei por que, se tem uma empresa, porque hoje funciona muito essa questão de marketing, preferiram dar preferência para profissionais de outro município e que na hora da sentença não tiveram o cuidado de observar que a ocorrência se deu nos limites do município de Conceição da Barra. Então, essa indenização deveria estar conosco, e não com São Mateus. Apesar da nossa saúde, tudo, a gente recorre ao município vizinho, mas se fosse um profissional da área que tivesse, teria trago para cá. Eu não sei se o doutor Lucas tem conhecimento disso, doutor Giovanni, né? Mas infelizmente foram advogados de fora, não tiveram esse cuidado. O que é que nós precisamos observar? Se ainda está no prazo de fazer um recurso, não sei, porque nós tomamos conhecimento disso agora, fomos pegos de surpresa. A nossa seccional aqui, a OAB, todos nós, advogados, fomos pegos de surpresa com essa decisão.
Então, presidente, eu peço a Vossa Excelência para que acione a nossa procuradora para ver se tem alguma possibilidade de reverter essa situação. Eu também já conversei com o procurador do município também para que tome também a providência, né? Para ver se há essa possibilidade de fazer isso. E a outra situação, presidente, que eu cobrei hoje do secretário de Ação Social em relação àquela situação da Cobrais. A gente tem as nossas divergências, como a Vossa Excelência já colocou aqui na sessão passada, como ocorreu, às vezes de maneira até inadequada, então, mas que a gente pede providência, que seja resolvido. Então nós cobramos hoje do secretário de Ação Social, Mevaldo, que tome realmente providência. Não deixe aquilo ali ganhar tempo. Segundo ele, a dificuldade de fazer o aluguel social. Então a gente cobrou isso, cobrou com muita... Eu e o presidente, nós cobramos hoje, o vereador Juvenal, cobramos disso dele hoje, para que tome providência em relação àquela situação, que está ficando realmente complicada. Tem famílias realmente que ele precisa de ter uma atenção mais especial em relação à moradia. Então a gente cobrou ele e pedimos a ele que tomasse realmente as providências, não se postergasse mais tempo para resolver isso. Essas são as minhas palavras, senhor presidente.
Pela descrição, concedo a palavra ao vereador Amauri.
Cumprimento a mesa, na pessoa do nosso presidente, vereador Anderson Kleber. Cumprimento a todos os colegas vereadores, vereadoras e o público presente, em nome do professor Juscelio, professor Berço, os colegas que trabalhamos juntos na educação. Eu gostaria de dizer ao vereador Carlinhos, com todo respeito, vereador, que nós estamos aí juntos, mas assim, nós estamos juntos, mais uma vez nisso. Só que a gente age de forma diferente, não é? O vereador Carlinhos, ele é mais empolgado e eu sou mais comedido. E nós conversamos hoje bastante, eu estive aqui, o vereador não estava, eu conversei com os vereadores que estavam. E é como o vereador disse, esse projeto, ele não contempla só a questão da revisão salarial dos professores. Ele contempla uma série de outras questões. E por isso tomamos a decisão de pedir a vista do projeto e já pedir aqui ao presidente que marcasse uma sessão extraordinária, que já deixasse convocado hoje, para a próxima semana, a partir do dia que fosse possível. Para que a gente pudesse votar esse projeto na semana que vem. A semana que vem, até o final da semana, vai ser dia... Que dia que vai ser? Sexta-feira? 25. Então a gente ainda está em tempo hábil de votar esse projeto até o final da semana. Quanto à questão, vereador Carlinhos, da questão de estar sofrendo pressão, e aí agora eu falo também ao meu amigo Giovanni Clarindo, eu não vou aqui ficar me justificando, porque quem precisa dizer que é decente, não é decente. Então eu não tenho necessidade de me justificar quanto a isso, porque todos me conhecem. Gostaria de pedir ao vereador presidente, Anderson Kleber, então, que fizesse colocasse em plenário a votação do pedido de vista e que se for aprovado, que marcasse para a próxima semana, convocasse hoje já uma sessão extraordinária para a votação do projeto. Muito obrigado.
Em votação, o pedido de vista...
Questão de ordem, senhor presidente. Não, eu gostaria de fazer mais uma explanação nessa questão de pedido de vista, na qual também o vereador citou o meu nome. Eu queria fazer mais uma colocação.
Concedido.
Obrigado. Senhor presidente, queria pedir a vossa excelência a dispensa das formalidades. Eu quero dizer para o vereador, para vossa excelência, vereador, porque eu não vejo dentro do projeto, isso é uma decisão que eu vejo, mas pelo caminho que eu vejo que já passaram, a situação não é, é o magistério mesmo, é a situação do magistério, que não vejo outra situação, que na qual as demais categorias, elas aceitam com emenda ou sem emenda, porque realmente elas não estão nem aí. Inclusive, que são a minha categoria do administrativo. Elas não estão aí. Mas o magistério, ele requer um respeito. Porque é eles que iniciam, senhor presidente. Eles vão lá, vai lá, briga, o presidente convoca uma assembleia, decide em assembleia, agora vem aqui, que até agora nós não sabemos qual o motivo, por quê, o pedido de vista desse projeto. Eu não vejo. Ele pode ser na sexta-feira que vem, voltar da maneira que está aqui. Porque se for decidido lá, acabei de conversar ali com um dos, faz parte do diretório do sindicato, ele falou que na pauta de segunda-feira da convocação não tem nada a discutir. Isso aqui é caso já decidido. Isso é caso já decidido. Lá é a permanência, ou, sim ou não, da Operação Tartaruga. E até volta mais uma vez... fazer mais uma colocação em relação à diretoria daquilo que eu preguei, retiro, quero falar para vocês que faz parte da diretoria que estão presentes, retiro, porque lá fora eu vi duas situações iguais, que na qual eu usei o meu discurso, mas foi ali falado que não é aquilo, então eu peço mais uma vez desculpa, mas eu não vejo a situação, o porquê de prolongar mais para a sexta-feira, se está decidido em assembleia. Está decidido em assembleia a emenda do magistério e a situação do administrativo e saúde. Entendeu, senhor presidente? Então faço mais uma colocação que eu sou contra o pedido de vista. Muito obrigado, senhor presidente.
Em votação, o pedido de vista do vereador Amauri. Aqueles que aprovaram permaneçam sentados. Aprovado por 9 votos favoráveis e 1 contrário. Encaminha as comissões permanentes competentes para azarar pareceres no projeto de lei que segue, conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei 005/2006, que altera o quantitativo do cargo de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde, que trata da lei 2607/2011 e 2400/2007, de autoria do Poder Executivo. Encaminha a Secretaria Legislativa as proposições apresentadas pelos vereadores, ora aprovado para os devidos fins. Quero agradecer aqui a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.